A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Que chuva, hein? É o que todos dizem ultimamente. Março foi muito bom, abril promete honrar o que diziam antigamente. Abril, chuvas mil. E o que tem de vendedor oferecendo sombrinhas, guarda-chuvas, não está em nenhum gibi. Eu só não vejo capas nem galochas. Eu nem sei mesmo onde o repórter da televisão tem encontrado aqueles plásticos que ajudam a tomar um banho. Tenham calma, eu vou explicar o que era na Fortaleza Antiga a galocha. Era uma espécie de roupa de borracha para sapatos. Pois é assim. E nós aqui no Ceará Velho de Guerra continuamos olhando para o céu. Hoje eu ia sair de casa e disse: tá bonito para chover. Há muitos anos a seca era muito pior. Não havia água mesmo. E levas e sertanejos vinham para Fortaleza à procura de comida e de uma viagem para a Amazônia, onde trabalhavam nos seringais. Muitos voltavam ricos. Eles eram chamados de paroaras. Não havia o Castanhão construído graças ao então deputado Paz de Andrade, quando foi presidente da República. O Oroz era famoso por sua grandeza, mas mesmo assim não resolvia o problema, não. E o açude do Acarape fazia uma força enorme para atender Fortaleza, quando nem se falava em região metropolitana, hoje destaque, graças ao deputado estadual Salmito, que tem sobrenome de dirigente da Sudene. Quando eu era menino, raio de calças curtas, lembro que o professor Janô Pacheco, inventor de chuvas artificiais, resolveu bombardear as nuvens cearenses. Sabe que até deu certo? Até que um cearense cientista, Dr. João Ramos, charado radialista famoso daquele tempo, aperfeiçoou a forma de fazer chover, tornando nós cearenses felizes, pelo menos enquanto chovia. E quem esquece o professor Caio Lócio Botelho? Este entendia realmente do assunto e acalmava os sertanejos falando no inverno próximo, se ele vinha, claro. Hoje não existe mais a chuva artificial, mas temos os cientistas da FUNSEMI que informam diariamente sobre o nosso inverno. Nos últimos dias, como tem melhorado, né? Já se fala até que o Castanhão e o Oroz estão sendo beneficiados pelos rios Jaguaribe e Salgado. E o rio São Francisco, quando é que vem, hein? Como é que ele vai, hein? Quem souber que diga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Ernesto Júlio de Nazaré. Ernesto Nazaré, pianista e compositor, é considerado um dos grandes nomes do maxixe, um subgênero do choro. Ele é o patrono da cadeira de número 28 da Academia Brasileira de Música. Ernesto Nazaré nasceu no Rio de Janeiro e foi lá que sua mãe lhe apresentou ao piano. Ela fazia questão que ele ouvisse músicas do repertório clássico romântico. E dentre todos os compositores, Frédéric Chopin foi o que mais despertou interesse de Nazaré. Após a morte de sua mãe, no ano de 1874, Ernesto passou a receber lições de Eduardo Rodolfo de Andrade, amigo da família, e mais tarde, lições de Charles Lucien Lambert, um afamado professor de piano de Nova Orleans, radicado no Rio de Janeiro, e grande amigo de Louis Moreau. Aos 14 anos, Nazaré compôs sua primeira música, a polca Você Bem Sabe, editada no ano seguinte pela famosa casa Arthur Napoleão. A composição foi dedicada ao seu pai. Em 1879, escreveu a polca Cruz Perigo. No ano seguinte, compôs Não Caio Noutra, seu primeiro grande sucesso, com diversas reedições. Em 1885, Ernesto apresentou-se em concertos em diferentes clubes da corte. Em 1893, a Casa Vieira Machado lançou uma nova composição, o tango Brejeiro, com o qual alcançou sucesso nacional e até mesmo internacional, sendo publicada em Paris e nos Estados Unidos. Intérprete constante de suas próprias composições, Ernesto Nazaré apresentava-se como pianista em salas de cinema, bailes, reuniões e cerimônias sociais. De 1909 a 1913 e de 1917 a 1918, trabalhou na sala de espera do antigo cinema Odeon, onde muitas personalidades ilustres iam apenas para ouvi-lo. E foi em homenagem à famosa sala de exibições que Nazaré batizou sua composição mais famosa, o tango Odeon. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, Os Clássicos de Ernesto Nazaré. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada, tocou a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes. Você acredita?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Ouvidoria.
Hoje, com a ouvidora da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Eveline Pinheiro. Um bom dia para a senhora, Eveline Pinheiro.
Bom dia.
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
O trabalho da ouvidoria da FEMAF segue tranquilo.
Certo. A ouvidoria tem uma importância muito grande em qualquer repartição, em qualquer instituição, porque é um elo de ligação entre o público que precisa desse local, dessa repartição, e também ela faz uma espécie de
divulgação. Perdão, Marcelo, eu não estou conseguindo te ouvir bem, a ligação está cortando.
Mas eu repito, com todo prazer, todo prazer. Agora melhorou?
Melhorou, agora melhorou.
Certo. Eu estou dizendo que a ouvidoria é um lugar importante de qualquer lugar onde atue. Né? A senhora sente assim?
Com certeza. A ouvidoria é uma porta de entrada, é uma estratégia muito importante para qualquer instituição, porque ela é como um termômetro, né, do que a sociedade tem a nos dizer quanto aos serviços que estão sendo prestados pela instituição. Então, é um importantíssimo instrumento né, de melhoria institucional. É assim que a SEMAS vê a ouvidoria.
Quais são as demandas que a senhora mais recebe?
Nós recebemos na SEMAS vários tipos de manifestações, desde elogios, reclamações, sugestões, solicitações de serviços, denúncias. Em sua maioria, nós temos recebido, principalmente em 2018, que é o último levantamento que nós temos fechado, nós temos recebido, em sua maioria, solicitações de serviços quanto a fiscalizações, né, principalmente no interior do Estado, onde a sociedade está mais vigilante quanto às agressões ao meio ambiente e tem solicitado muito a presença da fiscalização ambiental. Essa é a maioria, né, da maioria das manifestações que nós temos recebido. Recebemos também elogios, recebemos também algumas reclamações, né, e as reclamações, em sua maioria, dizem respeito ao atraso, né, à demora da licença ambiental, né, e todas elas são tratadas dentro do prazo legal, né, as respostas são buscadas junto às suas coordenadorias, justamente para que a gente possa dar essa resposta à sociedade.
E o acesso das pessoas interessadas, como é que é?
Elas têm vários canais de acesso, certo? Desde a internet, né, através do próprio site da SEMAS, tem um link onde tem acesso à ouvidoria. Por telefone, tem 155, né, que é o contato geral do Estado para todo tipo de registro de manifestação. Pode ser por e-mail, pode ser presencial, pode ser por carta, né? A sociedade tem uma gama aí variada de canais de acesso à ouvidoria da SEMAS.
Um bom trabalho para a senhora e até uma outra oportunidade. Bom dia.
Obrigada, um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Avenida Soares Moreno. Esta avenida atravessa o bairro Quintino Cunha e tem por patrono Martins Soares Moreno. Chegou ao Brasil com pouco mais de 16 anos de idade. Foi incorporado à expedição de Pedro Coelho de Souza ao Ceará em 1603, com a recomendação de que deveria aproximar-se dos índios, identificar-se com eles, conhecer os seus costumes e aprender-lhes a língua. Moreno levantou as primeiras construções de fortaleza e uma paliçada a título de fortim para defender-se das incursões dos invasores franceses e holandeses. Foi condecorado com o hábito de Santiago em reconhecimento aos serviços prestados à coroa portuguesa. Permaneceu como capitão-mor até 1631. Esteve depois na Bahia e retornou a Portugal por volta de 1645, sendo ignorada a data de sua morte. É considerado o patriarca da civilização do Ceará. Foi imortalizado por José de Alencar como o guerreiro branco, enamorado de Iracema, pai de Moacir, o primeiro cearense. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlio Falcão. Os três projetos de lei que compõem o pacote anticrime do Senado Federal já estão nas mãos de relatores e podem receber emendas dos demais senadores ao longo desta semana.
Entrevista.
Este tema da maior importância, nós vamos conversar com o diretor de prerrogativas da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor de Albuquerque. Dr. Márcio Vitor, bom dia.
Bom dia.
Doutor, os três projetos foram entregues pela senadora Elisiane Gama, do PPS. Eles são idênticos às propostas levadas à Câmara dos Deputados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no mês de fevereiro. Pergunto ao senhor, o objetivo do governo é dar andamento imediato ao pacote de Sérgio Moro, enquanto a Câmara se ocupa com a reforma da Previdência. Doutor Márcio, a sua avaliação a respeito do pacote anticrime?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da sua rádio. O acordo que atualmente da Justiça, ele, sem dúvida alguma, ele traz diversos dispositivos que tornam mais curioso a questão do direito penal. Então, a questão do cumprimento da pena. Um ponto que pode ser abordado é a questão da execução provisória da pena. Então, o Supremo Tribunal Federal, há cerca de 2 anos, decidiu que quando a pessoa fosse condenada novamente em segunda instância, poderia haver a execução provisória da pena. Mas, no entanto, essa decisão foi muito apertada. E, nesse pacote, ele quer exatamente positivar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda, sem dúvida alguma, sofre discussão, sofre severas críticas, inclusive desafia o princípio da presunção de inocência e ainda pode, a qualquer momento, haver alteração. Então, um ponto muito delicado desse projeto dele, não é? Então, tem questões também relativas à questão da individualização da pena em determinados casos, principalmente em crimes que envolvem corrupção, dele, no próprio Código Penal, ele querer inserir dentro do Código Penal que o sujeito, se for condenado por crimes de corrupção ativa ou passiva, ele já vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, são situações que realmente desafiam, de certa forma, né, a própria Constituição Federal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, não é? E a gente nota que são dispositivos apenas para endurecer as penas, né? Por exemplo, a questão do próprio Caixa 2, não é? Da criação do crime de Caixa 2, mas, no entanto, não se nota nesse projeto medidas exatamente para trazer gerar a ressocialização do apenado, a reintegração social do apenado. Então, isso, a nosso ver, pode ainda inchar mais o sistema penitenciário, que, sem dúvida alguma, não tem funcionado, não tem trazido efeitos positivos nem para o apenado, nem para a sociedade.
Doutor Márcio, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, fez um apelo pela aprovação do pacote, em especial pelos dispositivos que têm a ver com a violência cotidiana. Ela classificou o problema como um mal que assola o país. É assim mesmo, doutor?
Bom, por exemplo, no próprio projeto existem aqui medidas que querem endurecer principalmente os crimes que envolvem organização criminosa, né? Então há essa intenção, a prioridade é essa, né? Então, até dificultar a questão da progressão. A progressão seria o sujeito ir para o semiaberto, né? No caso de condenação por organização criminosa, em algumas situações, já iria obrigatoriamente iniciar no fechado. Também está em algumas situações, há também um dispositivo aqui que quer aumentar a pena e endurecer a pena em caso de crimes que se utilize de arma de fogo, notadamente o Estatuto do Desarmamento, né? Então, são medidas nesse sentido. A meu ver, o que é necessário no Brasil não é só mais alterações no Código Penal, na Lei de Execução Penal, que é o que se vê basicamente nesse projeto. O que precisa haver também é celeridade na justiça, com recursos para tais fins, com pessoal, com gente, não é? Então é isso que precisa ser observado, uma estrutura maior para as polícias, principalmente as polícias estaduais. Dessa forma é que pode ser combatido o crime, não é? Então eu acho que tem alguns pontos que é positivo, eu vejo nesse projeto de lei a chamada plea bargain, né, que é uma espécie de acordo, né, quando o sujeito pega em determinados crimes, que a pena só vai até 4 anos, né, quando ele confessa, né, esse crime já pode ter um cumprimento imediato da pena, uma redução da pena, né, mas de um modo geral, os demais dispositivos da lei é num sentido realmente de endurecer, de tornar mais rigoroso o Código Penal brasileiro. E a gente nota que já foram criadas inúmeras leis nesse sentido, e não é só por aí. Nós precisamos de estrutura na própria justiça, de estrutura voltada para as polícias, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil.
Doutor Márcio Vitor, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela distinção em atender o convite da Rádio FM Assembleia.
Muito obrigado, estou à disposição. Bom dia a todos.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa promoveu nesta terça-feira palestra em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A deputada Érica Murim, que preside a comissão, explicou que o objetivo do evento foi descobrir o que existe em termos de política pública sobre o tema e o que os parlamentares podem fazer para contribuir no sentido de incluir. A parlamentar diz que é um tema ainda muito carregado de preconceito, considerando que as pessoas têm dificuldade de lidar com o diferente. Devemos sempre buscar igualdade para todos, principalmente para aqueles que apresentam necessidades especiais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira, em reunião ordinária, 5 projetos de lei e um projeto de lei complementar do Poder Executivo. Uma das proposições fixa novo piso salarial para agentes comunitários de saúde vinculados ao governo do Estado. O projeto de lei complementar do Poder Executivo dispõe sobre a criação dos cargos de provimentos em comissão e das funções de confiança da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará e da Fundação de Previdência Complementar do Estado. 9 proposições de parlamentares, sendo 4 projetos de lei e 5 de indicação, também foram aprovados na reunião da CCJ. O projeto de lei do deputado Leonardo Araújo dispõe sobre a colocação de placa informativa em obra pública paralisada no Estado, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção. O projeto de lei do deputado Renato Roseno dispõe sobre autorização de assinatura eletrônica em projetos de iniciativa popular. Do deputado Guilherme Landim, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. O projeto de autoria da deputada Fernanda Pessoa institui 12 de outubro como Dia Estadual da Luta contra o Reumatismo no Ceará. De autoria do deputado Marcos Sobreira, 2 projetos de indicação foram aprovados. A proposição dispõe sobre a estadualização da estrada municipal que liga o município de Quixelô ao de Iguatu. E o segundo autoriza a instalação de delegacias móveis. Recebeu aprovação ainda o projeto de indicação do deputado André Fernandes, que dispõe sobre a instalação de escolas públicas militares nos municípios do estado do Ceará com mais de 50 mil habitantes. De autoria do deputado Renato Roseno, o projeto de indicação altera dispositivos na Lei 9.826, de 14 de maio de 1974, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, e na Lei 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado, para ampliar o prazo de licença paternidade e regulamentar a licença adotante dos servidores públicos estaduais, civis e militares, independentemente de gênero e orientação sexual. Também foi aprovado o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que altera dispositivos da Lei 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que estabelece o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
PEC do orçamento impositivo está em pauta no Senado Federal. Diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O Senado deve votar hoje a proposta de emenda constitucional, o chamado orçamento impositivo, que determina a imposição da execução das emendas de bancada no orçamento. A decisão foi tomada durante reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com os líderes partidários. A Comissão de Constituição e Justiça deve examinar e votar a matéria. Se aprovada, a proposta será enviada ao plenário do Senado, quando será submetida à votação em dois turnos. Para o líder da rede, senador Randolph Rodrigues, a PEC permitirá que as emendas impositivas das bancadas não possam mais ser bloqueadas pelo governo. A PEC 34 de 2019 foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 26. Segundo o senador Jorge Cajuru, há um entendimento entre todos os partidos para que nesta semana a PEC seja votada. Atualmente, já é impositivo o total das emendas individuais dos parlamentares, sendo que metade do valor deve ser aplicada em saúde. O valor está sujeito ao teto dos gastos aprovados em 2016. Tarciana Campos, da redação.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto do Executivo que garante a inclusão do programa Ceará Atleta como lei estadual, garantindo assim orçamento para ajudar os talentos cearenses.
Entrevista.
Nós vamos conversar sobre esse projeto do Executivo com a deputada Augusta Brito. Deputada Augusta Brito, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Sempre muito bom poder conversar com você nessas manhãs que você tão bem conduz aí na nossa FM Assembleia.
Deputada, como é que a senhora avalia essa iniciativa do governador Camilo Santana?
Muito positiva, né? Visto que ele está querendo garantir realmente essa continuidade de um programa que é muito... é interessante, que é muito bom realmente para a juventude, para as crianças que estão aí num grau de vulnerabilidade bem maior. E aí a gente vê a preocupação dele em tornar esse programa, realmente o Ceará Atleta, em um programa não só de governo, mas um programa de Estado, para garantir que em períodos eleitorais não tenha suspensão, como teve no ano passado, né? Enfim, e esse programa, na série, só para esse ano de 2019, está abrindo aí 4 mil vagas, né, que já foram aceitas as inscrições até fevereiro desse ano, e aí estão passando por uma pré-seleção para ver realmente quais são os jovens, crianças e adolescentes que realmente se enquadram dentro da proposta desse programa. Esse programa ele tem como iniciativa para auxílio financeiro, né, que o Bolsa Esporte, o Bolsa Atleta e o Bolsa Monitoramento. O Bolsa Esporte, ele trata especialmente das pessoas com deficiência física, né, em situação de vulnerabilidade social. E o Bolsa Atleta é para já atletas, para atletas, né, que já tiveram alguma representação em algum esporte, em alguma modalidade. E o Bolsa Monitoramento, que é para estudantes de graduação de Educação Física e Gestão, também do desporto e lazer. Então, eu vejo assim de uma forma muito positiva. Para esse ano de 2009, são aí cerca de 7 milhões, né, de incentivo a esses jovens e adolescentes continuarem realmente a praticar o esporte e também até se profissionalizar, né? E a gente vê isso de uma forma positiva do governador, do governo do estado, em transformar aí em um programa de estado.
Deputada Augusta Brito, Esse projeto do governador nos lembra um problema que houve com a surfista recentemente, que foi atingida por um raio, faleceu. A gente lendo a história dela, ela estava fazendo merendas e vendendo para custear uma viagem dela a São Paulo para participar de campeonatos de surf. Muitos atletas precisam de ajuda, não é isso, deputada?
Exatamente, precisa muito desse incentivo, precisam realmente ter a condição de participar de Olimpíadas e ter a condição de fazer o treinamento, de realmente poder representar o nosso estado do Ceará e conseguir se destacar como essa, apesar de todo o sofrimento, toda a dificuldade que ela tinha, ela era reconhecida e conseguia aí, né, a surfista, grandes prêmios, grande premiação. Então a gente tem que estar se incentivando cada vez mais as pessoas que querem se dedicar realmente ao esporte e fazer com que elas tenham a mínima de condição para continuar a praticá-lo.
Um projeto como esse a senhora já vota aprovado, não?
Pois é, eu voto sim. Tá. Acredito que vai ser até unanimidade pela importância que ele vai trazer sim e pela responsabilidade que está tendo, né, o governo de transformá-lo em um programa de Estado para que seja dada continuidade na garantia de orçamento, enfim, para que ele não tenha sempre que ser parado ou então não tenha a continuidade que deva ter para os atletas terem o mínimo aí de condição realmente de participar de Olimpíadas, Paralimpíadas, enfim, de participar de uma maneira competitiva.
Deputado Augusto Brito, muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigada a você e um ótimo dia para todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, juntamente com a Associação de Servidores da Casa, iniciou na última segunda-feira uma campanha de engajamento na caravana da solidariedade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOSSE. Para falar sobre a iniciativa, o objetivo da campanha, vamos conversar com a Renata Leandro, ela que é secretária executiva do Departamento de Saúde da Assembleia. Bom dia.
Bom dia. Nós estaremos nos dias 9 e 10, próxima terça e quarta-feira, com a ação Caravana da Solidariedade. É uma ação do Departamento de Saúde e uma campanha do EMOSSE, juntamente com a Assembleia Legislativa, a SALSE, Comunicação Interna, e visa trazer o servidor para o conhecimento da importância da doação de sangue.
Quem pode doar, quem vai doar pela primeira vez, quem vai participar dessa campanha?
Sim, o doador, doadora, ele precisa ter pesar mais de 50 quilos, ele precisa estar bem alimentado, evitar comidas gordurosas 3 horas antes da doação, precisa ser saudável, estar saudável no caso, precisa ter dormido bem, né? Estar bem disposto, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar com o documento de identificação com foto, ter entre 16 e 69 anos. Eis que as pessoas que têm entre 60 e 69 anos, elas não podem estar doando pela primeira vez. Elas terão que ter doado pelo menos uma vez anteriormente para fazer essa doação agora. E as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, precisa de ter uma autorização, uma declaração com autorização do responsável, ou então estar com o responsável para fazer essa doação.
E quem quiser doar, como vai se dirigir ao EMOSSE, como é que vai acontecer?
Sim, a caravana vai estar aqui nos dias 9 e 10. Existe já um pré-cadastro, né, que nós estamos passando. A campanha começou desde o dia 1º, na segunda-feira. Ontem, nós já estivemos em alguns departamentos e em alguns gabinetes, já fazendo a entrega dos ofícios e um pré-cadastro com esses servidores que desejam fazer essa doação. Então, o servidor que já está no cadastro, a caravana vai vir para o EMOSSE nos dias 9 e 10, apanhá-los, leva para doar no mesmo e trazendo de volta após a sua doação.
E caso a pessoa que não possa doar, ela vai receber alguma orientação depois disso, informando qual motivo que ela não pode doar?
Bom, lá no EMOS, quando a pessoa chega, ainda tem também uma inscrição. Na verdade, não é uma inscrição, é uma entrevista, né, com o funcionário do EMOS. E lá ele vai tirar todas as dúvidas dele e com certeza o funcionário vai informá-lo de o porquê ele não pôde fazer essa doação. É importante também eu frisar que essa entrevista ela é sigilosa. Só quem vai saber da entrevista lá no EMOS será o candidato e o profissional que estará fazendo essa entrevista.
Gostaria só que a senhora reforçasse mais uma vez o convite para que todos os servidores da Assembleia Legislativa participem dessa tão importante campanha.
Bem, gostaria de convidar todos os servidores, servidoras da casa, para que possa participar dessa nossa campanha, a ação Caravana da Solidariedade. As pessoas que precisam do Hemocentro, que precisam de uma hemotransfusão, agradecem a sua doação. E nós, que fazemos parte desse projeto, também estaremos muito felizes em você ter participado.
Muito obrigado. Conversamos com Renata Leandro, secretária executiva do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, falando da parceria do Departamento de Saúde com o EMOS, né, para o engajamento da caravana da solidariedade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOS, que acontece nos dias 9 e 10 de abril aqui na Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Eu sou doadora.
Eu sou doadora.
Eu sou doador.
Eu sou.
Eu sou.
Eu sou doadora.
Eu sou doador.
Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estamos recebendo o deputado Aldir Mota. Deputado, bom dia. Tudo bem, deputado?
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Sempre um prazer para o nosso mandato, para o nosso trabalho, estar aqui presente, partilhando esses momentos de conhecimento com vocês.
O senhor hoje tem um importante encontro a partir das 14 horas, na audiência pública, para discutir a situação das policlínicas e centros de especialidades odontológicas do Estado e a padronização dos consórcios regionais de saúde. É um requerimento de sua autoria, né, deputado?
Marcelo, depois do enfrentamento que o Estado do Ceará fez na área da segurança, e que tem, apesar de todo um debate, toda uma polêmica criada, a verdade é que tem buscado e trilhado um caminho da melhor prestação, né, na área da segurança, melhor prestação de contas pela gestão, pelo governo, pela Assembleia. A verdade é que o tema saúde é um tema que deve tomar conta, pelo menos na minha opinião, de boa parte da pauta da Assembleia e do governo. É um tema que merece atenção, porque é sensível, pega, para usar uma palavra mais simples, ou incomoda, ou atinge, desde a classe menos abastada, a mais abastada, né? Nós temos vários modelos de gestão, ou núcleos de gestão da saúde no Estado. Dentre essa parte de gestão da saúde, nós temos os consórcios regionais de saúde, que foram estruturas criadas há 10 anos, 12 anos atrás, salvo engano, e à época, e como de fato hoje, ainda apresenta uma evolução muito grande para permitir que as regionais do Estado do Ceará, são 19 policlínicas, por exemplo, que fazem parte dessa estrutura do consórcio de saúde, possam ter serviço médico especializado, 8, 9, 10, 11 especialidades à disposição da população, etc. Mas talvez, e esse é o debate que nós estamos levantando, junto com outra quantidade de deputados que aderiu a essa discussão, por isso que essa audiência pública se tornou tão, talvez, um marco inicial aí de um novo uma nova discussão desse tema, nós precisamos rediscutir isso. O modelo de gestão, a participação do Estado. O Estado aporta em muitos desses consórcios mais de 70% e tem um poder meramente consultivo. Quando a efetiva prestação da saúde não é entregue, o Estado muitas vezes se encontra sem forças de intervir, né? Algumas denúncias de politicagem nas eleições desses consórcios, em que alguns deles estão servindo aí como alguma coisa de uma mini prefeitura no interior, de disputas, e isso não é o principal. O principal é nós garantirmos a padronização desses consórcios para entregar o Estado do Ceará como um todo e da melhor forma a questão da saúde. Para você ter uma ideia, nós temos 19 policlínicas no Estado do Ceará, praticamente 19 consórcios, e em nenhum deles o estatuto é igual um do outro. O Estado participa de todos como o maior aportador de recursos e os estatutos de todos eles são totalmente diferentes. Um regula de uma forma a direção, a outra trata da parte clínica de outra forma. Não há, e é também muito grave isso, uma unidade de procedimento, de compra, de contratação entre todas essas estruturas. Ou seja, nós temos situações em que um consórcio de uma região compra um insumo por X reais e o da região vizinha pode comprar por 2X. Ora, a economicidade, que é dever do Estado, a melhor gestão, deve ser aprimorada nesse sentido e é o que nós procuraremos discutir, debater e levantar através dessa audiência pública na Comissão de Saúde, presidida pela deputada Silvana, requerimento da nossa autoria, que foi aprovado e na tarde de hoje estará aberta à população, a todos os profissionais de saúde do interior inteiro, do Estado inteiro. Foram convidados representantes de todos os consórcios, da Secretaria de Saúde do Estado, e com certeza deve ter lá uma participação muito forte de deputados, porque, na verdade, esse novo marco legal dos consórcios de saúde do Ceará deve passar e vai passar pelo entendimento da Assembleia.
Doutor Alorico Mota, será-se uma espécie de uma intervenção nesses consórcios?
Não.
Poderá acontecer?
Na verdade, não é intervenção, é mais uma padronização.
Certo.
Nós não podemos acreditar que, volto a dizer, um consórcio feito em uma região tenha condutas em que a maioria dos recursos desse consórcio é do Estado.
Padronização, então?
Você tem que fazer registro de preço nível estadual para todos os consórcios, em muitas das compras de insumo. Você tem que fazer, no meu entender, chamamento público, o registro de preço, na verdade é chamamento público, para contratação de profissionais, para que não haja uma distorção muito grande entre os valores pagos, entre os profissionais das diferentes regiões, permitindo aí talvez um direcionamento, uma ausência de interesse de muitos profissionais especializados para atender nesses consórcios. Então o Estado tem que regular a quantidade de demandas por especialidade na região. Isso tem que ser feito de forma científica, tem que ser feito de forma técnica, para que não, por exemplo, uma especialidade não se sobreponha à outra, causando um prejuízo às demais. Porque, volto a dizer, o Estado não pode assistir a um modelo, que é um modelo que parte do Estado, que o Estado tem a iniciativa, em que o Estado aporta a maior parte dos recursos, o Estado ser um órgão meramente consultivo. Sobretudo, porque a demanda especializada da área da saúde é dever do Estado, não é dever dos municípios. O município tem a obrigação da atenção básica, atenção primária, né? A atenção especializada é dever do Estado. Então, o Estado deve intervir, sim, de forma mais forte nisso, mas intervir não com uso de força ou de maneira que possa isso ser tomado como uma agressão, mas intervir na padronização do modelo. Olha, eu vou participar dos consórcios desde que vocês queiram participar dessa forma, já que eu sou o que pago mais e o melhor interesse para o Estado é dessa forma, vamos economizar aqui, vamos adotar esse modelo. Por exemplo, as eleições dos consórcios, que é um tema que traz à tona tudo isso. Cada consórcio tem um modelo de eleição diferente. O Estado, às vezes, participa de duas ou três eleições no dia com critérios totalmente distintos. Olha, isso não existe, não tem justificativa para isso.
Claro.
Né? Nós assistimos há poucos dias os estados do Nordeste procurarem fazer um consórcio para compra de insumos em diversas áreas, para tentar baratear o preço do que se comprava. Ora, os estados de uma região como o Nordeste, 9 regiões, uma das maiores regiões do Brasil em termos territoriais, se junta para tentar economizar, tentar gerir melhor a coisa pública. E dentro do estado nós não podemos permitir que existam aí 15, 19 consórcios de saúde, com policlínicas ou CEUs, que sejam geridos de forma totalmente distinta, como se uma coisa fosse totalmente independente da outra e o dinheiro do Estado não devesse ser aplicado da melhor forma.
A sua presença aqui lembrou aqui o Ronaldo e ele estava sugerindo aqui que nós falássemos sobre um encontro que houve no último sábado, que promoveu um workshop sobre autismo. Que restou desse encontro? Quais os encaminhamentos?
A bandeira do autismo é uma bandeira que nós tivemos a oportunidade de conhecer através do nosso mandato e de defender através do nosso mandato. E há praticamente 2 anos nós temos dedicado aí talvez o melhor e o que mais nos deixa feliz aqui, contente, é uma das bandeiras que nos faz efetivamente sentir a representação que podemos fazer pelo Estado do Ceará quando defendemos causas como essas. E dia 2 de abril é o dia mundial de comemoração, de conscientização do autismo. E dia 21 de março é o mesmo dia referente à síndrome de Down. Nós decidimos que faríamos um workshop no sábado, dia 30, para tentar comemorar as duas datas. E eu acho que a melhor maneira de comemorar é promovendo a educação, promovendo a inclusão. E foi isso que nós fizemos, tanto que o workshop era um workshop de educação inclusiva. Educação inclusiva para o autista, para o Down, para as pessoas com deficiência. Nós tivemos várias palestras aqui no auditório sábado pela manhã, com caravanas de profissionais de várias regiões do estado do Ceará, fazendo com que o nosso mandato desse a sua parcela de contribuição na comemoração dessa data. E efetivamente sendo um novo marco para que nós possamos continuar a peregrinação que iniciamos no ano passado, Nacélio, quando lançamos o primeiro guia de informações sobre o autismo feito em assembleias legislativas. Nós tivemos aqui para lançar esse guia, um guia que é revolucionário, porque traz a facilidade da informação, da inclusão para os profissionais da área da saúde, da área da educação, da área social, para as famílias sobretudo. Eu tenho que registrar que nós tivemos um apoio incondicional da anterior mesa diretora na impressão desses guias, na promoção da consultoria da casa, com as associações. O presidente Sarto, já tratei com ele, e quero registrar também o nosso agradecimento, já se comprometeu em promover e permitir toda a estrutura necessária para que essa missão da Assembleia possa continuar e possa se fazer presente também nessa causa, não só na comemoração do dia ou em uma sessão solene, como pudesse ocorrer, mas na verdade a inclusão social e a educação inclusiva sendo tema permanente de trabalho na Assembleia. E é isso que nós promovemos no sábado e agora já a partir do mês de abril daremos seguimento, levando esse workshop de educação inclusiva para todas as regiões do estado do Ceará.
Deputado Aldrich Mota, quando o presidente Sarto esteve aqui neste programa, ele falou na reforma do regimento interno da Assembleia Legislativa e o senhor é o presidente da comissão dessa reforma. Como é que está esse assunto?
O regimento interno dessa casa teve sua última grande consolidação em 1996. Obviamente, apesar de 23 anos parecerem pouco para uma casa centenária, a evolução que nós tivemos tecnológica, a evolução de procedimentos, dos meios de comunicação, do processo legislativo, impõe que nós tenhamos verificado, e o presidente Sarto, como um dos decanos dessa casa, um homem experiente que já foi presidente de parlamento e agora como presidente da Assembleia, elegeu como sua talvez principal marco para a sua gestão interna a questão do regimento interno da casa. O regimento interno da casa gere desde a relação entre deputados a relação entre todos os órgãos da casa, né? E é, na verdade, uma tentativa de se repactuar isso tudo para melhorar esse dia a dia, sobretudo um dia a dia que nós precisamos melhorar os instrumentos de plenário da casa, o instrumento de uso do mandato do deputado nas comissões, nos plenários, as prerrogativas dos deputados, o processo legislativo. Então, tudo isso é o que nós recebemos a missão do presidente Sarto da mesa diretora, como presidente da Comissão de Regimento Interno, para tocar essa missão e, se Deus quiser, até o final do ano nós entregarmos a essa casa um novo regimento. Procuramos já o apoio do Senado Federal, da consultoria do Senado Federal, o apoio do Interleges, do Instituto Brasileiro do Poder Legislativo, que serão parceiros nesse projeto do novo regimento interno. Serão parceiros permanentes prestando a consultoria para que, se Deus quiser, nós possamos entregar um regimento que seja modelo para todas as assembleias do Brasil. Incluindo, volto a dizer, garantias e prerrogativas de deputados, melhor relacionamento entre os setores da casa e, sobretudo, a inclusão de instrumentos de comunicação com a sociedade.
Notícias importantes para o nosso programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Nacelio. Um forte abraço.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza deu início, por meio da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, a nova fase da Operação Calçada Acessível. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar agora com Márcio Bezerra, ele que é gerente de elaboração de planos de fiscalização da agência. Bom dia.
Bom dia. Desde janeiro, dia 28 de janeiro, agora de 2019, a AGFIS ela iniciou essa ação pelas regionais 1 e 3 da cidade. Então, avenidas como a Avenida Francisco Sá e Jovita Feitosa foram inicialmente contempladas e agora, 1º de abril, a gente iniciou e expandiu essa ação para outras áreas da cidade, onde a gente busca fazer com que o proprietário do imóvel ele regularize sua calçada, tornando-a acessível para todas as pessoas.
Quais são as áreas?
Nós atuamos todas as áreas da cidade, todos os bairros. Então, inclusive, agora dia 1º a gente iniciou em grandes avenidas das cidades, como a Avenida Santos Dumont, 13 de Maio, Avenida Godofredo Marcel, entre outras.
Tem uma ação de conscientização com os comerciantes e donos de residências das áreas.
Sim, a gente até optou inicialmente por essa ação nos grandes corredores da cidade, né? Justamente buscando essa conscientização. Inicialmente a pessoa é notificada, ela tem um prazo de 30 dias para regularizar sua calçada. Caso ela precise de um prazo estendido, ele pode ser estendido, se ela solicitar a AGFIS, para mais 60 dias para que ele possa fazer essa regularização. Somente após esse prazo, se ele não regularizar, aí sim a AGFIS ela vai poder multar.
Qual o valor da multa?
A multa inicial é do valor de R$ 86,00, mas ela pode chegar até R$ 4.300,00, dependendo da reincidência.
Essa iniciativa ela leva quanto tempo?
Olha, a gente pretende fazer essa ação nos 70 grandes corredores ao longo desse ano de 2019, mas também além desses corredores, a gente também está atendendo a população através dos nossos canais, que especialmente a Central 156 e o aplicativo Fiscalize Fortaleza.
E quanto à parte de estacionamento dos comércios, principalmente?
Sim, alguns comércios têm realmente estacionamentos regulares, mas aqueles que têm estacionamento irregulares vão ser notificados para que possam fazer suas correções.
Muito obrigado. Conversamos com Márcio Bezerra, gerente de elaboração de planos de fiscalização da Agência de Fiscalização de Fortaleza, falando sobre a nova fase da Operação Calçada Acessível, que vai percorrer vários bairros de toda a cidade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas.
um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora, diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 6 projetos de lei de autoria dos deputados Evandro Leitão, Nezinho Farias, Romeu Aldeguer, Carlos Felipe, Davi Duran e Niso Costa. Também serão lidos 2 projetos de indicação, um de autoria do deputado Nezinho Farias, que cria a área de proteção ao ciclismo de competição da Sabiaguaba, na CE-010, estrada da Sabiaguaba e da outras providências. E o outro do deputado André Fernandes, que dispõe sobre a criação do programa Universidade Sem Drogas. Rádio FM. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Leonardo Araújo, que cedeu tempo para o deputado Carlos Felipe, Evandro Leitão, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Agenor Neto, que cedeu tempo para o deputado Manuel Duca. Também estão inscritos no primeiro expediente o deputado Augusto Brito e os deputados Júlio César Filho e Almano Freitas. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Delegado Cavalcante, Nelinho, Carlos Felipe, Sérgio Aguiar, Manuel Duca e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou sobre PEC do orçamento impositivo e está em pauta no Senado Federal. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Eveline Pinheiro. O diretor de prerrogativas da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor de Albuquerque, participou também no programa. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados de hoje e apresentou Legislativa em Dia. A deputada Augusta Brito participou também. Ela é vice-líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa e falou sobre o programa Ceará Atleta. O deputado Aldique Mota esteve no programa. Falou sobre audiência pública, sobre consórcio de saúde, policlínicas e CELs que acontece aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto entrevistou Renata Leandro, secretária executiva do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará, e Marcos Bezerra, gerente de elaboração de planos da GEFIS. O repórter Silvio Augusto também apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas e, por último, falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Bom dia para todos. Obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, quinta-feira, às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.